Opa, está começando mais um Trend Hunter, meus amigos. O programa aqui da Jovem Pan, em que trazemos de bandeja para você todas as informações e tendências do mundo da inovação que estão transformando o nosso dia a dia. E sempre acompanhado de convidados muito especiais que vivem e fazem essas transformações acontecerem na prática. E é claro, contextualizado para a nossa realidade do Brasil, pronto para você aplicar aí na sua rotina, no seu trabalho e na sua empresa. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, em podcasts, em drops de conteúdo ao longo da nossa programação e, é claro, nas nossas redes sociais. E eu sou Gustavo Anzio e o tema de hoje é Como a Inovação Transforma Paixões em Negócios. E para explorar esse tema maravilhoso, eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o comandante, um dos comandantes da Hotmart aqui na América Latina, Alexandre Abramo. Seja muito bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Gustavo. Para mim é um prazer. Eu sou um ouvinte da casa, então para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Maravilha. Cara, e para quem não conhece o Alexandre, cara, vamos explicar quem é que é esse cara aqui. Então, ele é diretor comercial para a América Latina da Hotmart, uma empresa global de tecnologia focada em empreendedorismo e ensino digital. E mais, o Abramo é especialista em gestão e estratégia de comunicação pela PUC Minas e está há quase 5 anos acompanhando o crescimento do mercado de produtores de conteúdo. É mole? Bora conhecer um pouquinho mais sobre esse mercado aí, que eu tô, cara, tô doido para conhecer. Já vou começar com pergunta.
Vambora.
Cara, como é que a paixão pode ser um negócio? Me explica esse negócio aí.
Boa, cara. A gente está num momento agora em que as barreiras de entrada para as pessoas transformarem as paixões delas em negócios estão cada vez menores, né? Na hora que uma pessoa pode, a partir da casa dela, né, ensinar alguma coisa, e é disso que a gente está falando aqui no final das contas, tá? É alguém que está buscando empreender, né, uma paixão que ela tenha para ensinar para outras pessoas. Então, hoje as barreiras estão muito menores para fazer isso. Eu lembro quando eu tenho 38 anos. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, os equipamentos, cara, eram caríssimos, eram difíceis de operar, era tudo muito inacessível. Hoje em dia, com celular, cara, na casa da pessoa, a pessoa consegue gravar um vídeo de ótima qualidade, né, ensinando alguma coisa que ela saiba ensinar. Então, para responder diretamente a pergunta, cara, quando você tem alguma coisa para ensinar que pode transformar a vida de alguém, isso pode ser um negócio. Ponto. Ponto, cara. E vai desde as coisas mais simples até as mais complexas. Mas se tem alguma coisa que você sabe que pode transformar a vida de alguém, você pode abrir câmera, gravar e começar a ensinar outras pessoas a fazer isso à distância, porque nós estamos num mundo hoje cada vez com menos fronteiras, pelo menos do ponto de vista do acesso à tecnologia, né?
Com certeza. Cara, que fantástico. E me diz uma situação, cara, qual é que é a base disso? Qual é que é a base dessa indústria? Lá nos Estados Unidos a gente fala muito sobre passion economy, né? Sobre a economia da paixão. E ela tem a gente sabe que isso tem um potencial, é novo no Brasil ainda, está chegando aqui no Brasil ainda. Qual é que são as bases fundamentais da sociedade para esse tipo de economia acontecer e por que agora?
A passion economy é um conceito ainda relativamente novo no Brasil, tanto é que se eu te falar de economia da paixão, eu acho que vai despertar coisas diferentes nas pessoas, elas não vão entender do que a gente está dizendo, né? Então a passion economy, cara, nada mais é do que uma pessoa conhecer tão profundamente um tema, ou ser tão apaixonado por um tema, que ela é capaz de mobilizar outras pessoas para poder ensinar. E não só ensinar. Muitas vezes, a gente consome conteúdo hoje, na hora que você consome um conteúdo de um comediante, eu adoro comédia. Então eu assisto muito os caras de stand-up e tal. Quando você está assistindo um cara de stand-up fazendo um texto e muitas vezes explicando as estruturas, cara, isso é economia da paixão também. Então o entretenimento também é economia da paixão. Então a gente passa pelo entretenimento e vai até o ensino, que é o nosso negócio na Hotmart, né? Que é a nossa vida. Então, facilitar para que a mensagem dessas pessoas possa chegar, né? Possa chegar mais longe, que essa pessoa possa ensinar alguém e que ela possa gerenciar o próprio negócio, né? De uma maneira simples, sem precisar de ter superestruturas. Então a passion economy tem muito a ver também, cara, com a capacidade de ser simples, de nascer simples. E naturalmente no momento que tiver maior e tiver empresa, tudo bem, mas é possível que pessoas só né, pessoas sozinhas, ou às vezes uma, duas, três, sejam capazes de estruturar em verdadeiras empresas. Né?
Cara, Kim, isso é um negócio super interessante, porque ela, ao meu ver, ela muda um pouco a forma com que a sociedade ela classifica o conhecimento que você tem, né? Como uma empresa recebe uma pessoa que treinou, por exemplo, numa plataforma dessa, quem sabe de uma educação mais informal, ou até ouviu de um conhecimento de alguém que faz na prática, né? Eu acho isso extremamente interessante. E como, cara? Me dá um passo a passo. Eu não sei nada sobre isso, por exemplo, ou que alguém que está assistindo aí não sabe nada sobre isso. Legal. Como é que eu faço para me tornar um empreendedor digital? O que, que eu preciso?
Maravilha. Cara, é o seguinte... Existem alguns caminhos para você começar isso, tá? Mas vou partir do pressuposto que é uma pessoa que não tem absolutamente nada, tá? Não tem ainda nenhum ativo para poder lidar com isso. Ela tem um conhecimento, tá? A primeira coisa, cara, é construção de audiência. E isso é uma coisa que também está muito facilitada hoje por causa dos acessos que a gente tem a redes sociais. Então a construção de audiência é uma parte bastante importante desse processo. Não adianta uma pessoa ter um conhecimento muito legal para poder vender, estruturar um conteúdo incrível, um produto incrível, se ela não tiver ninguém para vender. Então a parte de construção de audiência é uma parte muito importante e eu costumo sugerir às pessoas que estão começando nesse mercado que comecem pela audiência, porque isso vai facilitar todo o resto. Então, você começa pela... E quando eu falo audiência, cara, aí a pessoa pensa assim, caramba, eu tenho que ter lá 30 mil seguidores na rede. Cara, não é isso, tá? 800 pessoas é audiência. Sua família é audiência. Eu costumo sugerir às pessoas que vão começar a vender para vender para conhecidos, porque são essas pessoas que vão te dar os primeiros insumos para você melhorar um produto que, né, que você vai vender ali na frente. Então, começando pela audiência. Depois, cara, e isso já está muito, muito sedimentado, você vai procurar uma empresa como a Hotmart, por exemplo, que te oferece a possibilidade de você subir um conteúdo, né? Subir um conteúdo ali na plataforma e vai te oferecer uma solução de pagamento, ou seja, um link ali de pagamento para você cobrar da sua audiência. E a partir do momento que as pessoas começam a comprar, você faz o gerenciamento todo, né, dentro da plataforma. Então, a nossa missão, desde que a gente nasceu, é permitir que as pessoas vivam das suas paixões. O JP, que é o nosso fundador, tem certeza que ele nunca tinha ouvido falar de Passion Economy. Ele nunca tinha ouvido falar disso. Ele simplesmente percebeu que a ideia que ele tinha permitiria que pessoas das suas próprias casas, com seus conhecimentos ultra específicos, pudessem viver das paixões delas, que muitas vezes não é a profissão que elas têm. E essa é uma dor contemporânea, cara. As pessoas procuram uma profissão... E a gente estava discutindo fora do ar antes que, às vezes, as pessoas têm que escolher o que elas vão fazer pro resto da vida muito jovens, né? E aí elas começam a trabalhar, e aí estão infelizes e não sabem por quê. Cara, em geral, é porque elas estão fazendo uma coisa que não tá no coração delas, né? Não é o que elas gostariam de fazer. E aí, o que a gente faz é permitir que essas pessoas possam... dar um passo atrás e começar, de repente, uma coisa que pode se tornar a profissão dela a partir do negócio que ela gosta e sabe fazer, né?
Eu acho muito interessante também, cara, a possibilidade que esse tipo... Que essa economia, que plataformas que nem a gente está falando aí da Hotmart, por exemplo, elas possibilitam a gente começar naquele formato que a gente sabe que as startups começam. Você é quase uma eu startup, né? Você tem a ferramenta ali pronta... Cara, para você dar um passinho bem pequeno, para você testar, para ver, puta, é isso mesmo que eu quero fazer, eu curto fazer isso, dá para fazer isso, você consegue prototipar e ir aprendendo e conforme você vendo, putz, quem sabe já, né, eu consigo shiftar aquela renda extra às vezes para um negócio principal, né?
Cara, o mais legal desse mercado é que é o seguinte, como a Hotmart, por exemplo, né, a gente não tem uma mensalidade, né, a pessoa não paga uma mensalidade, não assina um contrato, não é isso. A gente participa de vendas realizadas, né? O nosso modelo de negócio, a gente participa através de um percentual de cada venda realizada. Dá para a pessoa fazer sem investir um centavo. Ou seja, dá para ela fazer tudo dedicando o tempo dela, né? Então, ela dedicando o tempo e o conhecimento dela. E uma vez que ela comece a vender lá na frente, aí sim ela vai pagar o percentual. Só que é confortável, porque tem chance de começar muito pequeno. E isso, cara, é muito comum. A gente tem casos, assim, aos montes. na Hotmart nos nichos mais variados. Isso também é muito gostoso, cara. Porque ao você ter uma plataforma que permite que pessoas que estão em qualquer lugar, né, vendam para o Brasil e para o mundo todo, você permite que conhecimentos muito pouco convencionais, conhecimentos convencionais e outros muito menos convencionais, passem a ser alvo de conteúdos pagos, né? Então, alguns nichos são bastante comuns, tipo fitness, desenvolvimento pessoal, finanças, que são nichos que, tipo assim, se eu perguntar para alguém que nunca viu esse mercado, ele vai falar que provavelmente são nichos fortes, né? Mas tem outros, caras. A gente tem um produto ensinando a criar calopsita. E aí a gente para e pensa assim, tem mercado para isso? Claro, cara, a gente tá num país de 200 milhões de pessoas e mais. Tem milhões de brasileiros espalhados no mundo todo e mais. Tem pessoas de fora do Brasil que comprariam conhecimento de um brasileiro, às vezes sem falar português, e isso acontece pra caramba. Tem sim, cara, espanhóis, mexicanos, que compram produtos em português às vezes, porque eles têm tanto interesse naquilo e aquilo é um conhecimento tão único que pra eles justifica comprar, né?
Cara, eu acho fantástico. Esse exemplo que você deu pra mim é icônico, né? Cara, um conhecimento tão específico como criar calopsitas, cara. Esse cara, sei lá onde é que esse cara tá, onde é que essa história de vocês tá, esse cara nunca ia ter possibilidade de construir uma plataforma de pagamento, de construir, quem sabe, uma rede de distribuição, de colocar isso organizado, né? De fazer todo o processo e essas ferramentas que você precisa para organizar o recebimento de um dinheiro.
E vamos dar um passo atrás ainda. Essa pessoa não conseguiria fazer isso nem presencialmente. Porque é o seguinte, conseguiria se ela estivesse num super centro, num grande centro. Aqui em São Paulo eu tenho certeza, cara, se você fizer um curso de qualquer coisa, vai ter audiência pra isso, porque nós estamos numa cidade gigantesca, tem muita gente. Mas imagina, eu sou mineiro, em Minas Gerais nós temos mais de 800 municípios. A gente tem vários municípios em Minas com 5, 10, 12 mil habitantes. Imagina num município de 12 mil habitantes, uma pessoa querer ensinar um conhecimento, aí não precisa nem de ser tão, tão diferente quanto criar calopsita, tá? Pode ser, por exemplo, cortar saia, como a gente tem lá. Corte e costura de saia. Será que você faz uma turma de corte e costura de 40 pessoas numa cidade de 7 mil habitantes?
É muito difícil.
Cara, é muito pouco provável, né? E aí, a partir do momento que tem uma pessoa que tem esse conhecimento numa cidade pequenininha dessa, né? E a gente tem casos assim, né? A gente tem o Charles Lavezzo, que é um desenhista, que mora em uma cidadezinha, cara, do interior de São Paulo, e é lá que ele quer morar, cara. Então, assim, permite que o cara não precisa de ter uma escola de desenho. A escola de desenho dele é toda digital. E ele pode morar onde ele sempre quis morar, onde ele quer morar o resto da vida dele e ter a vida dele em paz lá, né, cara?
Que sensacional, sensacional. E me diz uma situação, como é que é, cara, vendo sobre o outro lado dessa moeda, né? A gente falou até então de como é que a gente habilita esse empreendedor comum, que até quem sabe nem seja empreendedor, a empreender digitalmente. E como é que é a experiência do aluno numa plataforma dessas ou num ambiente desse? Como é que funciona essa?
Legal. Cara, a lógica é muito intuitiva, né? Então, a gente cresce. Eu com meus 38 anos, eu não cresci nesse mundo, mas essa turma de 18, 19 anos já cresceu nesse mundo de ver vídeo o tempo todo. O consumo, cara, ele é muito simples. Então, a gente oferece uma série de setups de sala, né? De sala digital para a pessoa poder aprender. Então, basicamente, ela vai ter acesso ali ao vídeo, conteúdos complementares e vai variar muito do empreendedor para o empreendedor. Porque alguns empreendedores gostam de ter muitos conteúdos extras, de ter prova, né, de ter quiz e tal. Mas o consumo de conteúdo já está muito, muito fácil na cabeça das pessoas a forma que ela vai consumir. Porque a gente já está muito acostumado a consumir vídeo. E o que a sala de aula, né, digital da Hotmart, por exemplo, vai oferecer é a chance da pessoa fazer uma anotação no vídeo. Então, dá para a pessoa abrir lá e fazer uma anotação no próprio vídeo, sem precisar necessariamente de um caderno, de uma coisa. Vai permitir que a pessoa acesse os conteúdos mais variados possíveis, nos formatos mais variáveis possíveis. E o maior desafio que tem, cara, de quem está aprendendo à distância é não abandonar, porque é tão cômodo. É tão cômodo, cara. imagina, a pessoa que se desloca para poder ir para uma sala de aula e senta e assiste depois, às vezes, de um dia cansativo. Quando você está aprendendo pela internet, você pode aprender na hora que você quer, no tempo que você quer e onde você quer. Então, às vezes, essa comodidade é o desafio da pessoa que está aprendendo. Então, é o seguinte, é ela estar disponível para poder aprender aquilo. Mas os nossos clientes também já aprenderam que o melhor jeito é quebrando as aulas em tamanhos menores. Porque como as pessoas estão consumindo em geral num momento de descanso, ou no momento, colocou a criança para dormir, ou no deslocamento de ônibus de um lugar para o outro, os nossos produtores já aprenderam, ao invés de fazer aulas longas, aulas de 1h30, aulas de 50 minutos, eles fazem aulas de 15, 20 minutos no máximo, porque eles sabem que é melhor ir quebrando o conteúdo, porque isso facilita a retenção. E a gente viu durante a pandemia um aumento, cara, quase 90% de aumento em pessoas que terminavam os cursos na Hotmart. Então esse é um movimento muito interessante que aconteceu durante a pandemia, que não só as pessoas foram buscar aprender online, mas elas estavam dispostas de verdade a se dedicar a ir até o final daquilo e consumir um conteúdo que pode transformar a vida delas, né?
Cara, que coisa fantástica. Me conta uma história. Cara, você tem mais histórias de pessoas que passaram por esse tipo de transformação, que transformaram suas próprias vidas, tanto aprendendo quanto ensinando?
Muitas, cara. Por exemplo, a gente tem a Lara Rogedo, que eu tava falando de, quando eu falei de corte e costura, eu tava pensando nela. E a Lara, ela começou na Hotmart ensinando a como desenhar, cortar, né, e costurar saias. Era isso.
Ela... Super específico, saias.
E ela tem um empresa chamada Algodão Cru, só que ela ensinava isso no ateliê dela. Só que ela falava assim, imagina, cortar saia, o espaço que você precisa pra você cortar um tecido, né, uma saia aberta pra você poder juntar. Então ela conseguia dar aula pra 2, 3 pessoas, né, pra cada vez que ela fazia. E aí ela veio pro digital exatamente por isso, pra conseguir escalar, porque o tempo das pessoas não é escalável, né? Se tem uma coisa que não é escalável, é o nosso tempo, cara. Ou o meu, o seu, isso não é escalável. Então a Lara não poderia dar 20 aulas por dia para poder ter o número de alunos que ela precisava para poder ter um negócio de educação, de fato, né? E não só o negócio dela de corte e costura que ela já tinha. Então ela trouxe tudo pro digital. E hoje, eu tava conversando com ela outro dia, e ela tava falando que já tem mais de 6 mil alunos, cara. Você já imaginou isso?
6 mil alunos?
6 mil alunos.
6 mil alunos?
6 mil, cara. É uma pessoa incrível, tem um conhecimento espetacular. Então, faz sentido que ela tenha muitos alunos. Mas eu tô falando de 6 mil alunos. Imagina quantas aulas presenciais pra 3 pessoas. Eu não sei fazer conta que eu sou jornalista, cara. Eu você me perdoe, eu sou de humanas, então não sei fazer conta.
Deixa pra galera da produção aí.
Mas imagina, cara, ela dando aula pra 3 pessoas, quando ela conseguiria ter 6 mil alunos, né?
Nossa,
isso é bonito demais, cara, porque mostra o alcance que um bom conteúdo pode ter e como ele pode transformar a vida de outras pessoas, né?
E eu acho interessante também esse ponto que a gente tá falando fora do ar aqui, de a experiência da aula, ela é sempre one-on-one, né? É sempre de pessoa pra pessoa, é eu ensinando a pessoa que está aprendendo. Mas a tecnologia permite que isso chegue ao mundo inteiro.
O mundo todo.
Principalmente que você tem o conteúdo gravado, você tem acesso ao planeta inteiro.
Cara, isso aqui é uma coisa curiosa. Tem muito brasileiro comprando curso de inglês morando nos Estados Unidos. Olha o que eu tô dizendo, cara. Eu tô dizendo que tem um tanto de brasileiro morando nos Estados Unidos comprando curso de inglês de brasileiro. O que é isso, provavelmente? São pessoas que estão lá e que não falam bem a língua e que estão com sofrimento no dia a dia delas e que compram curso de inglês para poder aprender lá. E aí, na hora que você pensa nessa lógica do um para um, provavelmente a lógica diria, fala assim, procure uma escola de inglês onde você está. Só que aí, vamos tentar nos colocar nas roupas dessa pessoa, tá? Nos sapatos dessa pessoa. Provavelmente ela está fora do país dela, dando um duro danado, trabalhando pra caramba, provavelmente voltando tarde pra casa e, às vezes, distante da chance de sentar numa sala de aula e aprender. Ela tem a chance de contratar, entre aspas, alguns dos melhores professores de inglês do Brasil, porque os caras estão ensinando isso à distância. E aí você pensa que isso é estranho, Mas é isso, cara. Tem brasileiro comprando curso de inglês morando nos Estados Unidos. Então, o alcance desse mercado e dessas pessoas, cara. Dessas pessoas. E isso é muito importante a gente falar. Porque, óbvio que como cliente da Hotmart, a gente tem muitos criadores de conteúdo e temos muitas empresas também. Mas esse é um mercado dominado por pessoas. Por criadores de conteúdo. Muito mais do que as grandes marcas ou grandes empresas. São criadores de conteúdo que estão estruturando seus negócios dentro da Hotmart e vendendo à distância. Então é gente falando com gente. E é esse o momento que eu acho que a gente vive. Não só para o ensino, mas para tudo, cara.
Cara, e me diz uma situação que eu acho que continua nesse assunto, cara. Trazendo o ambiente internacional, né? Lá fora a gente ouve falar já há um bom tempo sobre a passion economy, né? Se fala um pouco, principalmente nos grandes centros de inovação, né? A gente já ouve falar. Mas aqui no Brasil se fala muito pouco sobre isso ainda. O que você vê que vai ser o impacto da passion economy no mercado de trabalho e no mercado de ensino aqui no Brasil?
Cara, eu acho que não só no Brasil, como no mundo, tá? Eu acho que esse é um mercado que vai entrar para complementar muito a educação das pessoas. Porque essa é uma outra coisa que você pensa quando a gente sai da... Quando a gente sai de qualquer curso que você tenha feito, seja um curso superior, seja um curso de final de semana, e você vai aplicar isso na sua profissão, da forma que seja, sempre vão aparecer dores muito diferentes das que você estudou. As que você estudou, também. As que você viveu, também. Mas vão aparecer outras. E aí, a pessoa pode estar falando assim, ah, mas isso você está falando do cara que senta numa cadeira de faculdade. Não, não é isso que eu estou falando, não. Eu tenho o Anderson Rey, lá na Hotmart, que é um produtor, que ensina a consertar máquina de lavar, máquina de lavar roupa e ar-condicionado. Beleza? O Anderson, ele começou a trabalhar com isso e ele tinha um tanto de dúvida que ele tinha de determinadas máquinas que ele não tinha onde buscar informação. Ele ia no Google, lá no YouTube, procurava e não achava informação. E à medida que ele foi aprendendo, ele falou assim, caramba, e se eu tivesse tido a chance de ter essa informação toda, né? E ele mesmo começou a gravar os vídeos. Eu tô falando de um cara que não estudou, beleza? É um cara que a profissão dele foi uma profissão que ele aprendeu fazendo. E ele percebeu uma demanda que existia e começou a fazer vídeo. Ele percebeu, cara, que ele podia ter um negócio no dia que alguém entrou no canal dele e falou assim, cara, grava isso tudo num DVD e me manda que eu te pago.
Nossa!
E aí, cara, o Anderson olhou e falou assim, grava num DVD e me manda que eu te pago? Aí o Anderson foi procurar e falou assim, tem jeito de eu fazer isso de outro jeito? E aí ele conheceu a Hotmart, né? E aí o Anderson começou ensinando lava e seca, depois ar-condicionado. E é um cara hoje, cara, que é dono de um negócio sólido, um negócio multimilionário, eu posso dizer, porque ele mesmo diz, né? E partindo de uma coisa que quando a gente começou a conversa e eu comecei a falar que, né, quando você aprende alguma coisa, as pessoas deviam estar conectando a banco de universidade. Não é isso que eu tô dizendo, cara. A economia da paixão, muitas vezes, tá na rotina. Tá na rotina, cara. Ou seja, a paixão... E o Anderson, se você conversar com o Anderson, você vai ver que ele é um cara apaixonado por esse negócio. Ele é apaixonado, cara. Ele ama resolver esse problema. E o cliente dele, o cara que compra dele, é aquela pessoa que trabalha, às vezes, fazendo pequenos consertos na casa das pessoas. Às vezes é um eletricista, é uma pessoa que trabalha, às vezes, fazendo trabalhos de casa. E ele percebe que ele pode aprender um pouco mais, né? E aí o Anderson ensina essas pessoas. E o cara é completamente apaixonado. Na hora que você conversa... Inclusive, ele já fez muita piada comigo, uma vez eu gastei uma grana pra consertar uma máquina de lavar a minha. Ele falou, se você tivesse comprado meu curso, você tinha gastado a metade.
Eu acho muito interessante porque justamente a tecnologia e a inovação, cara, ela habilita a democratização do conhecimento.
Total, cara. E essa... E pra mim, esse é o maior serviço que a gente presta ao deixar o nosso negócio de pé. Né? E o JP, que é nosso CEO e fundador, ele fala isso sempre, cara. Que quando ele fundou a Hotmart, era uma ideia. Quando a Hotmart tomou corpo, e hoje os criadores vivem de ensinar suas paixões, ele fala que é nosso dever, cara. É nossa obrigação facilitar a vida dessas pessoas para que elas possam levar mais informação, porque isso é democratização pura, cara. Porque, de fato, você passa a ter a chance, inclusive, de ter... É, as pessoas podem comprar coisas, às vezes, mais baratas, coisas que elas não teriam condições de comprar. Você consegue ensinar conteúdos muito densos, complexos, que custariam uma fortuna, num preço muito mais acessível. E aí, cara, o que a gente faz é espalhar conhecimento. E eu, honestamente, eu acho que não tem nada mais legal do que ver uma pessoa aprendendo uma coisa nova e colocando em prática e mudando a própria vida, né?
Cara, e entrando dentro do aspecto, por exemplo, do mercado de trabalho no ponto de vista da empresa, eu acho isso interessante a gente abordar, né? Eu, do meu ponto de vista aqui, a gente está enxergando muito mais as empresas aceitando essa educação não formal como forma de aferir, bom, esse cara sabe o que ele está fazendo. Vocês enxergam isso também lá?
Cara, total. É... A gente considera esse mercado um mercado super complementar, né? Ele é um mercado, quando eu falo mercado de cursos livres, né? Ele é um mercado de complementação de conhecimento. Eu não estou dizendo que não tenham pós-graduações de verdade lá, porque tem, tá? Tem dá para você fazer pós-graduação, assim, né? Usando a plataforma. Mas a grande parte do mercado mesmo são cursos livres. E esses cursos, eles são complementares às profissões que as pessoas têm. Então, as empresas hoje já perceberam que tá aí, às vezes, uma chance com uma maneira de baixo investimento, qualificar as pessoas que trabalham. Então, a gente começa a ter demanda das empresas comprando, né, comprando cursos na plataforma para os seus empregados. Então, é uma solução de complementação mesmo de conhecimento, cara. Desde a pessoa, desde as estruturas empresariais até a educação formal, até a faculdade. Porque eu falo, eu te disse aqui, eu sou jornalista formado em 2005. Eu tive uma matéria de digital. Não existia digital quando eu formei na faculdade. Cara, se eu não for aprender, se eu precisar de voltar para um banco de universidade para aprender isso, eu tô perdido. Então, hoje os cursos livres estão aí para isso. Você compra um curso livre, às vezes um conteúdo de 15, 20 horas, te complementa de um jeito, cara, que te demandaria um esforço tremendo de voltar para um banco de faculdade para você poder aprender, né?
Incrível, cara, incrível. E agora a gente chegou numa parte bem importante do nosso programa, tá? Que é a parte do Trend Hunter, tá? E eu quero te pedir para você elencar as três maiores tendências na Economy Passion, né? Para os próximos anos aí. O que, que você está vendo de tendência para a economia da paixão nos próximos anos que está acontecendo? Boa. Aí?
Cara, a primeira e maior, pessoas como marcas. Então é o seguinte, a democratização não está só no conhecimento, mas também em quais são as empresas que oferecem as coisas. Então as pessoas se tornam as próprias marcas. É, essa é uma tendência gigantesca e é uma coisa que não tem marcha ré, cara. Já foi, já aconteceu. Tipo, a gente está discutindo aqui, mas já aconteceu. Está acontecendo, mas já aconteceu. Então a gente olha hoje para os grandes criadores de conteúdo e você percebe que eles são marcas. Eles são marcas, né? Então essa é uma tendência sem volta. A outra é a democratização que a gente acabou de discutir. Então é cada vez mais um acesso, né? Uma barreira de entrada pequena para quem quer ensinar e uma barreira também pequena para quem quer aprender. Porque se você partir do pressuposto que uma pessoa precisa fazer uma matrícula e reservar 20 mil reais para poder pagar em alguma coisa, a barreira é para quem está aprendendo também, não é só para quem ensina, não. Então a barreira para quem está aprendendo também, ela vai no chão e a democratização fica ampla. E por fim, cara, a pulverização do conhecimento. Cada vez mais nós vamos ter muitos experts falando do mesmo tema. Se a gente volta um pouquinho no tempo, cara, e começa a pensar no Brasil quem eram os grandes especialistas em determinados temas, sempre vinha uma pessoa na sua cabeça. Sempre, o maior especialista disso é essa pessoa, né? É um negócio super único, assim. A pulverização agora, cara, ela é gigantesca. Ou seja, de um mesmo tema, você tem 30, 40 grandes experts, e grandes mesmo, pessoas que sabem mesmo daquilo e conseguem ensinar aquilo de uma maneira bacana. E aí, qual que é o papel da pessoa que está do outro lado, que está aprendendo? É escolher com quem que ela combina mais para aprender. Quem dessas pessoas que está ensinando combina mais comigo para que eu possa, né, mergulhar nisso aqui e possa aprender de verdade esse ofício, essa, Muitas vezes é hobby, né? É um hobby. Mas, cara, eu quero aprender com essa pessoa. E aí não é a empresa, tipo, você não vai atrás de uma instituição de ensino. E aí, na hora que eu termino essa terceira, eu conecto com a primeira.
Não, é super interessante, conecta totalmente com aquele negócio que você falou lá no início da própria audiência, né?
Da audiência. Total, cara. Né? A construção de audiência é o primeiro passo. E eu acho que também as audiências vão pulverizar. Pulverizar no seguinte sentido: aparecem pessoas hiperfamosas das quais você nunca ouviu falar. Todos os dias a gente se depara com uma pessoa que tem 5 milhões de subscribers no canal e que você nunca ouviu falar. Porque ela tá conversando com um nicho super fechado, né? E eu acho que isso só vai ampliar, cara. E as pessoas acham que isso é ruim, não, isso é maravilhoso. A gente tá permitindo que mais pessoas falem com ainda mais pessoas. Ou seja, a gente perde aquela coisa da comunicação única, que era um especialista falando e o que ele falou é lei. E a gente sabe que essa não é a vida real, né? A vida real, eu brinco até com o ensino de inglês. Quando a gente aprende inglês, você aprende com um professor ou você aprende com vários? Com vários. Então, uma coisa muito comum, inclusive, na Hotmart, é uma pessoa comprar curso de inglês de vários professores. Às vezes, de 3 professores. Porque é isso mesmo. Né? É assim mesmo. Então, eu acho que essa pulverização é uma das coisas mais interessantes desse mercado. E eu acho que é uma das coisas que a gente vai mais perceber daqui para frente.
Maravilha. Alexandre, gostaria muito de te agradecer pela tua presença aqui no Trend Hunter. Cara, foi incrível aí. Vocês viram, o cara é expert no assunto. E, cara, tenho certeza que a galera de casa curtiu bastante também.
Boa, cara. Agradecer aí o convite e deixar para as pessoas aí. A Hotmart está aqui exatamente para receber essas pessoas todas e ajudar a transformar esse mercado, ajudar que as pessoas vivam das paixões delas. Então a gente está lá de braços abertos para receber todo mundo e muito mais do que isso, para que vocês todos nos ajudem, né, a transformar o nosso mundo num mundo de pessoas mais felizes e mais bem formadas. Né?
Economia da paixão. Legal. Muito obrigado, cara.
Valeu, cara.
E muito obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando o nosso programa, seja na TV, na rádio, no Spotify, no YouTube ou em qualquer outro lugar. Semana que vem, nós vamos explorar um outro conceito chamado Lifelong Learning e os impactos dele na educação tradicional e, é claro, nas nossas vidas. E se você quiser participar, é só mandar sua pergunta para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela ou um direct lá no nosso Instagram. E eu sou Gustavo Anzio e a gente se encontra semana que vem aqui no Trend Hunter na Jovem Pan. Valeu, falou, tchau!